Joana Gomes tem 28 anos, é licenciada em Serviço Social, com mestrado em Recursos Humanos e vai partir amanhã, 10 de janeiro, para o Chad. Porquê o Chad, Joana? O que é que a leva até este país, nesta altura?
Na verdade, é o Chad como podia ser outro sítio qualquer. O que me leva a sair de Portugal e da minha vida é muito esta vontade de servir e, de, em concreto, esta causa dos refugiados. E calhou o Chad porque eu disse que estava disponível para ir para onde ninguém quisesse ir. E por isso ofereceram o Chad como destino de missão.
Vai ao abrigo de um projeto do Serviço Jesuíta dos Refugiados, aos refugiados, não é?
Sim, vou com o JRS. Na primeira entrevista que fiz foi com o Gabinete Internacional em Roma, mas o meu contrato é diretamente com o JRS do Chad.
E o que é que vai fazer exatamente?
Eu vou coordenar um projeto de educação em campos de refugiados no Chad.
Porque este país também tem refugiados,
sim,
não é?
Sim, na verdade tem muitos refugiados. O campo onde eu vou estar tem 20 mil pessoas. Um padre jesuíta com quem estive em Roma dizia, já não se fala do Chad, fala-se muito da Síria e de outros campos.
Também fala-se muito da Europa, porque é aqui no nosso quintal. Exatamente. E diz-nos mais respeito, não é? E há muitos refugiados
mais
na Europa. Sim. Mas aqui então também há 20 mil neste campo.
No campo onde eu vou estar existem 10 campos, o JRS está em 8 deles, porque no Chad não existe serviço de educação, por isso toda a educação que é oferecida por organizações particulares, ONGs. E o JRS está nestes 8 campos a fazer de escola, a servir a comunidade local nesta oferta escolar. E eu vou coordenar este projeto neste campo em concreto, depois numa pequena vila e num outro campo um bocadinho mais a sul.
E os refugiados são de onde?
Vêm do Sudão, já estão no Chad há 12 anos, por isso já não é uma situação de emergência. Mas os problemas são os mesmos.
E a guerra arrasta-se no Sudão, não é?
Sim,
portanto, há com certeza gente que continua a sair.
Não sei, essa parte ainda não sei, mas sei que eles não podem voltar. E por isso há aqui esta dificuldade de, por um lado, o Chad não os reconhece como nova população local. Por outro lado, eles gostavam de voltar, mas não podem. E por isso a situação, não de emergência, mas de necessidade, continua.
Portanto, haverá certamente muito para fazer, à espera
Eu
da
espero
Joana.
Espero que sim.
Convém explicar que esta não é a sua primeira missão. Portanto, quando partiu pela primeira vez, tinha 18 anos.
É verdade.
E foi para uma favela do Brasil.
Sim, queria fazer um gap year. Na altura não sabia o que é que queria seguir na faculdade e não apetecia ir para a faculdade só porque sim. E então decidi parar um ano de estudar e fui para o Brasil, onde estive a trabalhar com uma comunidade religiosa. Estava destacada numa casa que ficava perto da favela. Tomava conta de crianças que os pais não queriam ou não tinham condições para ficar com elas. Eu tinha 18 anos, era a pessoa com mais estudos na casa, por isso também foi assim um choque de realidade muito diferente daquilo que eu estava habituada. Também trabalhava na favela, dava catequese, fazíamos visitas domiciliárias, ajudávamos em algumas limpezas. Há assim episódios muito engraçados de eu estar a falar durante muito tempo com as crianças e no final perguntar-se, olhem, se não perceberem, digam-me alguma coisa. E eles, mas tu estavas a falar inglês? Sendo a mesma língua, uma cultura semelhante, havia muitos obstáculos e muitas dificuldades engraçadas.
Aí esteve quanto tempo?
Tive 7 meses. Foi o suficiente para dar valor a tudo o que tinha deixado em casa.
Mais recentemente esteve na Sicília a trabalhar no apoio aos refugiados. Chegou mesmo a ser gestora de um projeto, não foi?
Sim, fui o ano passado como voluntária num projeto da CVX, da Comunidade de Vida Cristã, e depois este verão voltei já como coordenadora de projeto. É um projeto em que jovens de toda a Europa se põem ao serviço desta população migrante e refugiada. Estávamos a trabalhar com uma fundação italiana que tem centros de acolhimento, onde estes refugiados, estes migrantes que acabam de chegar à Itália, são distribuídos para estes vários centros, e nós estávamos lá a ser úteis, a fazer o que fosse preciso, desde aulas de italiano, desde workshops manuais. O objetivo era muito estar com a população.
Por cá, também já esteve envolvida em alguns projetos de âmbito social, nomeadamente durante o curso que entretanto fez. Fez serviço social, que tem tudo a ver, não é?
Sim, é engraçado porque agora que se olha para trás tem tudo a ver, e no início foi ao contrário. Inscrevi-me em serviço social por exclusão de parte, pouco confiante, e depois a experiência do Brasil mostrou-me que não, eu quero ajudar, mas para saber ajudar, mais do que a vontade, é preciso aqui este saber. E por isso agora olho para trás e sim, faz todo o sentido a serviço social, mas na altura estava assim meio duvidosa. E durante o curso fui tendo várias experiências de voluntariado, orientadas por não sei, um gosto pessoal que eu tinha, mas sem saber muito bem, assim, orientadas para esta população mais refugiada e imigrante. Estive em Burgos, em Espanha, durante também 3 semanas, a fazer um campo de trabalho com esta população. E pronto, e percebi que havia aqui um bichinho que eu tinha. E
foi
que...
um caminho que foi fazendo, não é?
Exatamente, sim, sim, sim.
Uma coisa completava a outra e fazia as peças juntarem-se e fazerem sentido na sua
sim,
vida.
Sim, sim. E durante o curso, no serviço social, nós temos estágios que temos que fazer, e eu nunca optei por fazer estágios com refugiados porque sabia que ia gostar, e por isso sempre optei por outras coisas, para tentar descobrir outros caminhos. E o ano passado foi um bocadinho Deus a mostrar-me: Joana, andas há muito tempo a fugir deste tema, vamos enfrentá-lo a sério.
No fundo, a Joana sempre sentiu esta vontade de ajudar os mais pobres e mais fragilizados.
Sim, sempre senti este desejo muito grande de estar ao serviço, e sempre tive esta consciência de que o mundo é muito mais do que Lisboa, o mundo é muito mais do que a minha vida, e foi sendo muito claro que há aqui um mundo para servir, e eu sinto muito este apelo para ir onde ninguém quer.
E tem estado envolvida nestas missões, que são também missões de voluntariado missionário. A fé faz parte deste seu percurso também, não é?
Sim, sem dúvida. E isso foi muito claro para mim quando estive no Brasil, que há sacrifícios que nós só fazemos se forem por Deus, se forem por uma causa maior. Ninguém fica 7 meses a ter que viver imensos sacrifícios físicos, de condições.
A sair da sua zona de conforto.
Exatamente.
Não é?
Uma das coisas que mais me tocava era o facto de, no Brasil, termos um rádio para uma casa inteira, um rádio para ouvir música, uma coisa normalíssima, que tínhamos que partilhar com 20 pessoas, e por isso nunca podia ouvir aquilo que eu gostava ou não. Quando na minha própria casa eu tinha um rádio só para mim, e fazia muitas vezes esta alusão interior de facto, quer dizer, há coisas que só sacrificamos porque há uma causa maior e não é por nós mesmos. Porque por nossa opção muitas vezes escolhemos o quentinho, não é? O seguro.
Mas há também aqui um processo de busca interior.
Sim, sem dúvida. Esse é, eu acho que é de facto esse o mais importante. E é porque houve esse processo de discernimento e de procura é que há agora este resultado exterior de missão.
Em todos estes sítios que já esteve, o que é que mais a marcou até hoje?
Eu acho que são as pessoas. As pessoas em geral fascinam-me muito. Estas culturas diferentes, a língua diferente, religiões diferentes. E depois, no fundo, perceber que quando se fala de pessoas é muito simples também. É muito este amor, o olhar, a atenção. E fascina-me muito ir percebendo isto, que há muitas coisas que nos diferem e muitas que nos tornam próximos e iguais.
A humanidade é muito semelhante, não é?
Exatamente.
Sejam
sim.
As pessoas de onde forem.
Exatamente. E o amar é igual, independentemente da língua, da cor, e é isso que me tem fascinado também. Ir conhecendo pessoas novas, ir conhecendo o mundo novo e perceber que há muitas coisas que afinal são comuns.
Este drama dos refugiados que tem chamado a atenção nos últimos anos também a tem preocupado particularmente.
Sim.
Tem esperança que as coisas possam...
Não. Tenho cada vez menos esperança, porque nestes centros em Itália onde estive é um bocadinho fingir que estamos a acolher. Não estamos a fazer nada, estamos a dar umas condições mínimas, mas o acolhimento, na verdadeira palavra, não estamos a fazê-lo, porque não é dada a atenção individual a cada uma destas pessoas, não é explicado o processo, não é ajudada na integração. E quando saí de lá a primeira vez, sentia muito esta vontade de voltar, esta consciência de que ainda não foi feito tudo o que podia ter sido feito para estas pessoas.
E há uma sensação de impotência?
Sim, muito grande. Sobretudo quando se toma a consciência de que é um problema muito maior do que nós. Ou seja, eu posso fazer a minha parte e é isso que eu quero fazer e estou muito comprometida nisso, mas com esta consciência de que é uma gota no oceano e que para de facto mudar as coisas era preciso voltar ao início, à causa, porque é aí que tem que fazer alguma coisa também. Ou seja, esta situação de emergência é preciso ajudar, mas também se queremos resolver o problema temos que ir à raiz.
Agora o CHAD vai ocupar as suas atenções. Vai por quanto tempo?
Contrato é por 1 ano. Com possibilidade ao final do ano poder ficar mais tempo, mudar de missão, mas apontemos as forças para 1 ano e que já vai ser necessário muita força.
Portanto, uma missão de longa duração. Como é que a família reage a esta sua disponibilidade para os outros?
Muito mal, ao início muito mal. Eu acho que a minha família sabe que eu sou um bocadinho especial neste sentido, de gostar de estar fora, de ao serviço, mas pronto, mas ficam sempre assustados quando eu venho com uma nova surpresa na cartola, e esta foi um bocadinho pior, porque Talvez para nós o Chad seja muito longe, como não conhecemos, é assustador, é até mesmo perigoso, e por isso a reação foi muito correspondente a esta, de assustados, de não conformados com a minha decisão, pouco confiantes de que este era o melhor caminho. Também por causa do contexto, eu estava a trabalhar numa escola com um contrato efetivo, com tudo aquilo que a nossa sociedade nos diz que é o certo, e deixei tudo para optar por esta nova missão. E por isso também acho que muitas vezes temos dificuldade em conseguir considerar que há outras formas de felicidade e de caminho que não são aquelas a que todos nós estamos habituados.
E a felicidade que a Joana procura também passa por aí, por ajudar os outros, não é?
Sim, passa sobretudo por aí. Mais do que estar confortável na minha vida, com as minhas certezas, as minhas garantias, eu tenho aprendido que estou muito mais eu e feliz no incerto, na pobreza, no encontro com o outro, e que não passa necessariamente por ter esta vida calminha e garantida que estava habituada.
Joana Gomes, muito obrigada por ter vindo partilhar o seu testemunho connosco aqui na Renascença.
Obrigada eu.